até aos mais vulneráveis com a vacina de dose reforçada para mais de 85 anos. Mas não, não nos ficamos apenas pelo reforço ao acesso. Acreditamos que a saúde tem de estar onde as pessoas mais precisam, com medidas de proximidade e justiça social. Não vou falar dos medicamentos gratuitos para o complemento solidário de idoso, que já foi muito falado. Lançamos o novo programa de bombas de insulina nas farmácias, que transformará a vida de milhares de doentes com diabetes. Em 2 anos, foram implementadas 742 bombas. Decorridos 26 dias desta nova medida, temos já 60 pessoas com bombas de insulina. Com diálogo e responsabilidade, asseguramos também a valorização dos profissionais do setor da saúde. Procedemos à revisão da tabela salarial de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, TEPs, com aumentos salariais na ordem dos 300 a 350 euros até 2027. O nosso compromisso é com os profissionais. Todos os dias garantem o funcionamento do SNS. Devo lembrar que algumas destas tabelas não eram revistas há quase 20 anos. E vamos olhar para o INEM. O INEM aguardava desde 2022 por uma autorização de contratação de 200 TEPs. Fomos nós que a demos. Mas o nosso trabalho não termina aqui. Iremos comparticipar a nutrição entérica, assinei hoje a portaria. Uma necessidade para tantos doentes crónicos que há tempo aguardavam por esta medida. Não nos limitamos a prometer, concretizamos.
Muito obrigado. Se a Secretária de Estado tem um pedido de esclarecimento. Senhora Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado. A Senhora Secretária de Estado, não é a primeira vez que faz, o Governo trouxe aqui um conjunto de números relativamente às consultas, às cirurgias. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta: o que é que isso, qual é que foi a tradução que teve na melhoria da saúde dos utentes? Porque era importante fazer essa apreciação. E faço-lhe essa pergunta porquê? Porque é necessário haver um adequado acompanhamento por parte dos utentes. E se os utentes não têm médico e enfermeiro de família, há logo aí uma privação e uma dificuldade acrescida no acesso aos cuidados de saúde. São mais de 1,5 milhão de utentes sem médico de família. E qual é que é a resposta do Governo relativamente a esta matéria? É transferir para os grupos privados, em vez de assegurar a resposta nos centros de saúde de proximidade às suas habitações? É porque um dos principais problemas com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado é a falta de profissionais de saúde. E não, Senhora Secretária de Estado, aquilo que o Governo tem decidido relativamente a esta matéria tem ficado muito longe daquilo que é necessário. O concurso para a contratação de médicos de medicina geral e familiar bem comprovou 70% das vagas ficaram para ocupar. E ficaram para ocupar porquê? E se não custa o Governo, não se questiona por causa disso? Não vai à procura de qual é que é a razão e as causas para que os médicos não queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde? Eu gostaria aqui de colocar uma questão, Senhora Secretária de Estado. É o que é que o Governo vai fazer? Porque está a saber que aquilo que se tem adotado não tem resolvido o problema. O que é que o Governo vai fazer para fixar médicos, para fixar enfermeiros, para fixar técnicos? O que é que vai fazer para valorizar efetivamente as suas carreiras? Olha, nós temos aqui trazido propostas para a dedicação exclusiva. Não é a dedicação plena, que bem sabemos muitos dos médicos que estão, mas não estão voluntariamente, são porque estão obrigados. E também se não considera que a integração do internato médico na carreira médica não poderia ser uma medida também para ajudar a fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado tem 18 segundos. Mais a tolerância de 15 para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde, de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2024, aumentou 1,2%. Estamos preocupados com o interior do país e, por isso, estamos a estudar medidas para reforçar essa fixação dos profissionais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao deputado Francisco Gomes do Chega, 1 minuto e 47 segundos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, por hipocrisia, disfarçatez, esquecimento ou simplesmente falta de vergonha na cara, vem o PCP falar da degradação do país devido às políticas da direita. Mas já que querem falar, já que querem falar da miséria que tantos vivem nesse país, vamos falar do grande contributo comunista para a vida de Portugal. Vamos a isso. O Chega quer acabar com as portas abertas na imigração. O PCP vota contra. O Chega quer acabar com o casamento infantil. O PCP vota contra. O Chega quer defender a vida. O PCP vota contra. O Chega quer penas maiores para quem agride polícias. O PCP vota contra. O Chega quer prioridade nas creches para quem trabalha. O PCP vota contra. O Chega quer LGBT fora das escolas. O PCP vota contra. Contra, contra, contra. Mas nem tudo é contra, nem tudo é contra. Há muito da vossa marca, há muito da vossa marca. Despedimentos ilegais, tem a vossa marca. Trabalho não declarado, tem a vossa marca. Carga fiscal desumana, tem a vossa marca. Especulação imobiliária, tem a vossa marca. Saúde no caos, tem a vossa marca. Educação no desespero, tem a vossa marca. Pensões miseráveis, tem a vossa marca. E o aumento dos salários nos políticos, tem a vossa marca. É exatamente isso, é exatamente isso. E não são as políticas da direita. Não são, são os votos da esquerda, o silêncio da esquerda, a covardia da esquerda. E só vos compra quem não vos conhece. Quem não vos conhece, porque quem vos conhece sabe exatamente o que querem para Portugal. E é isso que muito democraticamente vos desejamos. A abundância da Venezuela, os salários de Cuba, a liberdade da China e a prosperidade da Coreia do Norte. Fiquem com tudo, fiquem com tudo. Nós não queremos a vossa miséria em Portugal.
Não há mais inscrições. Vamos passar à fase do encerramento. Vou dar a palavra. Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, 3 minutos e 23 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta interpelação ao Governo por parte do PCP é mais uma daquelas figuras que se repetem ao longo das legislaturas, com os mesmos temas. E disse o Sr. Deputado Paulo Raimundo, de forma muito enfática, do cimo da tribuna, acusou o Governo de governar para os poderosos. É sobre esse aspecto, eu creio que já ficou aqui provado que a montanha pariu um rato. Aliás, a expressão até não é muito correta, atendendo ao tamanho do grupo parlamentar do Partido Comunista, é mais a colina que terá parido um pequeno rato. Mas quanto a este governar para os poderosos, também já aqui ficou demonstrado à sociedade que, do ponto de vista laboral, há um conjunto de acordos que foram obtidos por este governo de dignificação e de valorização das carreiras. O mais importante, talvez, porque era uma situação que se arrastou durante toda a governação socialista, que motivou lutas, que perturbou o funcionamento da escola pública, o acordo com os professores obtido em maio. O acordo com os funcionários judiciais, hoje mesmo, há umas horas atrás, o novo acordo obtido com os oficiais de justiça. O acordo com as forças e serviços de segurança. O acordo com os guardas prisionais. O acordo com enfermeiros, o acordo com médicos, o acordo com técnicos de emergência pré-hospitalar, o acordo com farmacêuticos, o acordo com bombeiros chapadores. Isto é governar não para os poderosos, mas para aqueles que trabalham, para aqueles que servem o Estado e que servem os portugueses. mas também o Governo e parceiros sociais que assinam um novo acordo de concertação social, mas também um acordo para o aumento do salário mínimo, em que as 14 prestações do salário mínimo, divididas pelos 12 meses do ano, dá pela primeira vez um salário mínimo superior aos 1.000 euros. Isso é absolutamente fundamental e extraordinário. O PCP pode não o querer reconhecer, mas é a mais pura da verdade. E, portanto, no final deste debate, pouco mais há a dizer, foi um exercício de inutilidade. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 32 segundos, mais a tolerância. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós assistimos aqui a um coro bem afinado com o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega. Não a defender o Governo, mas a atacar o PCP. E isso é muito significativo. E o discurso é, se o país tem problemas que o Governo não consegue resolver, a culpa é do PCP. E não do Governo, não de quem governa, não de quem governou, mas do PCP. Ou seja, na falta de argumentos para defender o Governo, a defesa é o ataque. Porquê? Porque não tem argumentos, não tem argumentos. E quando referem que houve acordo com trabalhadores, é porque os trabalhadores sabem a força que têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Sr. Deputado João Paulo Correia, 1 minuto e 4 segundos, faz favor para uma intervenção. Não?
Sr. Presidente,
julgo que tenho 3 mais minutos tempo. E 19, desculpe.
Parecia, obrigado.
Tive aqui um lapso.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, 11 meses de governo, 11 meses de degradação do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. São 11 meses de decisões erradas do governo que têm piorado o acesso dos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde. E com isso o governo afasta-se cada vez mais das promessas que fez na campanha eleitoral e nas primeiras semanas de governação, quando prometeu aos portugueses que ia resolver os principais problemas do Serviço Nacional de Saúde. Falemos das urgências. Este ano e no ano passado fecharam mais urgências que em 2023. Há regiões do país que continuam, Sr. Ministro, completamente desprotegidas no acesso a urgências pediátricas, de obstetrícia, de ginecologia, como Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Alentejo e o Algarve, permanentemente sacrificadas com urgências encerradas. O Centro de Atendimento Clínico, que o Governo protocolou com a Santa Casa de Misericórdia do Porto, Sr. Ministro, juntamente com o Centro de Atendimento Clínico em Lisboa, Santa Maria, sabe quantos atendimentos diários fazem estes dois centros de atendimento clínico, Sr. Ministro? 150. Sabe quanto é que isto representa nos episódios de urgência de todo o país por dia? Não chega a 1%. 65 milhões de euros no protocolo assinado com a Santa Casa de Misericórdia do Porto para tão poucos episódios de urgência não estão a resolver o problema dos portugueses. Pelo contrário, estão a obrigar os portugueses a ligar para a linha SNS 24, para acederem às urgências. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, há muitos portugueses que diariamente relatam aos deputados e à Assembleia da República que não são atendidos pela linha SNS 24, estão prejudicados porque não conseguem aceder às urgências. A Sra. Ministra da Saúde diz que não tem conhecimento da situação. Infelizmente, o Governo não consegue resolver uma das suas principais promessas. Segunda promessa, médicos de família. O Sr. Ministro não disse a verdade na sua intervenção inicial. E a verdade tem que ser dita com os números que estão no portal do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, no portal do Serviço Nacional de Saúde, no mês de janeiro, há cerca de menos de um mês, tínhamos mais utentes sem médico de família do que no dia que o Sr. Ministro tomou posse com o Governo. É essa que é a grande verdade. Hoje há mais utentes sem médico de família em comparação com o seu primeiro dia de mandato. E mais, ao longo dos últimos meses, o Governo eliminou utentes das listas inscritos nos cuidados primários de saúde. Se este número de 1.600.000 portugueses sem médico de família assusta, então, Sr. Ministro, imagina se não tivessem eliminado milhares de portugueses destas listas. Como também, Sr. Ministro, e para terminar, Sr. Ministro, listas de espera para cirurgia. Hoje há mais portugueses à espera de cirurgia do que havia.